O programa a seguir é uma produção independente e todo o seu conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.
Boa noite, ouvinte ligado na Rádio Universitária FM. Samira Batalha aqui e está no ar o Tiro Livre, programa que dá o pontapé inicial na sua semana esportiva. Para isso, hoje ao meu lado está meu amigo Matheus Batista. Boa noite, Matheus.
Boa noite, Samir, e a você também, ouvinte da Universitária FM 107,5. Estamos iniciando mais um Tiro Livre, programa que é uma iniciativa da PROAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO.
Estamos diretamente dos estúdios da Universitária para trazer para você o melhor do mundo do esporte.
Mas, para ficar sempre pertinho de você, siga a gente em nossas redes sociais. Siga o Tiro Livre por lá e não perca nada do esporte no Brasil e no mundo. Nosso Instagram e Twitter são @TiroLivreUFO. No Tiro Livre de hoje, confira.
Arthur Martins vem com as novidades do esporte regional, com o Uberlândia no Campeonato Mineiro Feminino e no Sub-20, e a abertura das Olimpíadas UFO e mais.
Ana Carolina Silva fala sobre o que está acontecendo no esporte nacional com o Brasileirão.
No opinativo de hoje, Arthur De Vito fala sobre o primeiro jogo da final da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo, além dos preparativos para os 90 minutos finais.
No tradicional Giro pelo Mundo, Helder Rodrigues conta o que vem acontecendo na Champions League, Mundial de Vôlei Feminino e mais.
Na súmula do Tiro Livre, Pedro Bueno continua a nossa série do Caminho para a Copa do Mundo, analisando os grupos, agora com o grupo D.
E é claro, antes do apito final, você fica ligado nos serviços da semana.
Então continuem sintonizados e sintonizadas, porque o Tiro Livre está no ar.
Segunda-feira também é dia de resenha. Porque o esporte não para. Está começando Tiro Livre.
Tiro Livre no ar e a gente começa falando sobre o Uberlândia no Campeonato Mineiro Feminino, no Sub-20, a abertura das Olimpíadas da UFO e mais.
Para falar mais sobre o esporte regional, é a vez de Arthur Martins.
Destaques de Uberlândia e região.
Manda bala, Arthur.
Boa noite, colegas de tiro e ouvintes da Universitária FM. Bora ver quais foram os destaques desportivos da região na última semana? Começando logo de cara com, quem sabe, o evento mais esperado do ano pelos alunos da Universidade Federal de Uberlândia, a Olimpíadas UFO. 2022 marca o retorno presencial da Olimpíadas e com ela vem sempre uma cerimônia de abertura emocionante e animadíssima. O evento aconteceu na noite de sexta-feira, dia 14, no Sabiazinho. Neste primeiro final de semana, a programação contava com tênis de campo e as modalidades coletivas futsal, futebol de campo, handebol, vôlei, basquete e peteca, todas elas com feminino e masculino, com exceção futebol de campo, que era só masculino. Além disso, o tabelamento do torneio estabeleceu jogos de pré-oitavas e oitavas de final para sábado e domingo. O basquete feminino foi um pouco diferente do restante das modalidades. Não houveram jogos de pré-oitavas, apenas 4 partidas de oitavas de final. Agrárias, Aplicada, Humanas e Exatas classificaram para quartas. Elas vão enfrentar Engenharia UDI, Monetária, Educa e Fisioterapia, que esperaram seus adversários por serem cabeças de chave. No masculino, Engenharia Pontal, Exatas, Humanas, Moca, Educa, Artes, Engenharia Uberlândia e Monetária estarão nas quartas. No fute-campo, Engenharia Pontal, Moca, Exatas, Agrárias, Fisioterapia, Engenharia UDI, Educa e Medicina passaram de fase e se enfrentarão nas quartas. No futsal feminino, Engenharia Pontal, Exatas, Engenharia Uberlândia, Fisioterapia, MED, Aplicada, Monetária e Educa estarão nas quartas de final no final de semana que vem. No masculino, Educa, Exatas, Monetária, Engenharia de Uberlândia, Agrárias, Moca, Direito e, por fim, Fisioterapia, atual campeã, classificaram para as quartas. No handebol feminino, apenas 2 jogos foram realizados. A Artes venceu a Psicologia por 19-12 e a Medicina venceu por 15-6 a Aplicada. Não muito diferente, o handebol masculino teve apenas 4 jogos. Pela pré-oitavas, a Exumadas Pontal venceu a Psico por 18-5. Já nas oitavas, a Engenharia Pontal venceu por WO Aplicada, a Engenharia Uberlândia venceu a Moca e a Monetária venceu o Direito. Os jogos que estavam planejados para o domingo não puderam ser realizados por problemas na seção da quadra Patrimônio, onde a modalidade vinha sendo disputada. no vôlei feminino, educa psicologia, artes monetária, biológicas, engenharia Uberlândia, medicina e odonto estão nas quartas. Já no naipe dos homens, psicologia, físio, moca, medicina, monetária, educas, exatas e engenharia classificaram. Mudando agora o tema, o CT do Ninho do Periquito trabalhou bastante no último sábado. O Uberlândia Sub-20 recebeu o Cruzeiro na parte da manhã para o jogo de volta das quartas de final do Campeonato Mineiro da categoria. Depois, às 15 horas, a equipe feminina do Verdão enfrentou o Nacional Atlético Clube em jogo válido pela última rodada da fase classificatória do estadual. O jogo do Verdinho terminou em 2-2. Após ter vencido o primeiro jogo por 1-0 em BH, o Cruzeirão Cabuloso abriu o placar aos 18 minutos de jogo com o defensor Ian Lucas. Aos 50, isso mesmo, nos acréscimos da primeira etapa, o Uberlândia empatou. O gol foi marcado por Davidson. O Verdinho foi para o intervalo com a missão de ajeitar a casa e brigar pelos dois gols que dariam a classificação para a semi. Mas não foi bem o que aconteceu. Logo aos 3 minutos, o Cruzeiro fez o 2-1 com camisa 10 Eduardo Ageu. O time da capital ainda fez mais um, só que contra, empatando a partida aos 19 minutos. Restaram pouco mais de 25 minutos para os comandados de Fábio Brostel reverter um 3-2 no agregado. O Cruzeiro fez duas trocas logo após o empate e ainda faria outras três substituições. O Verdinho fez quatro mudanças para tentar mudar a partida, mas não conseguiu. O Cruzeiro está classificado para a semifinal do Campeonato Mineiro Sub-20. Já no Mineiro Adulto Feminino, o Uberlândia fez sua última partida da fase classificatória do torneio. O regulamento previa que as 6 equipes participantes se enfrentassem em turno único, ou seja, cada uma delas jogariam 5 partidas. Nesta última, as meninas alviverdes venceram por 2-1 o Nacional, que era rival direto pela última vaga de classificação. Os gols da vitória foram marcados por Emily dos Santos e Paloma Marcelino. Emily abriu o placar no começo do primeiro tempo. No início do segundo, o Nacional empatou com Franciele e assim ficou até os acréscimos da partida. Aos 46 minutos do segundo tempo, Paloma fez o segundo, o gol da classificação. Bom, pessoal, esses foram os destaques esportivos de Uberlândia e região da última semana. Você, aluno da UFO, acompanhe tudo sobre sua atlética do coração e sobre as Olimpíadas Universitárias no tiro livre e no arquibancada UFO. Como carinhosamente é chamado, o ARC é também um projeto de extensão do jornalismo e tem foco em cobertura de esporte universitário. Sigam o ARC no Instagram, @arc.ufo, no Twitter, @arc_ufo e no YouTube, Arquibancada UFO. Muito obrigado.
Obrigada, Arthur. Vamos agora para o nosso giro pelo Brasil, com a rodada do Brasileirão rolando.
E para falar mais sobre esporte nacional, vamos chamar a Ana Carolina Silva.
Destaques nacionais.
Chega mais, Carol.
Boa noite, Samira, Matheus e a todos os ouvintes. Bora então ficar por dentro de tudo que rolou na 32ª rodada do Brasileirão. No sábado, dentro de casa, o Flamengo recebeu o Atlético Mineiro e rendeu mais uma partida polêmica. No primeiro tempo, com o jogo ainda em 0-0, uma bola aérea resvalou no braço do lateral rubro-negro Guilherme Varela, que estava de costas para o lance. O Atlético reclamou, mas não teve seu pedido ouvido pelo juiz, que seguiu o jogo. Aos 38 minutos, com assistência de Fabrício Bruno, Everton Cebolinha marcou um golaço de cabeça, seu primeiro no Maracanã e o que consagrou a vitória do time carioca. Pós-jogo, nas redes sociais, o atacante atleticano Hulk se pronunciou e fez um post questionando a arbitragem e a CBF sobre o possível pênalti que não foi marcado na partida. Com essa derrota, o Galo perdeu todas as chances de ser campeão brasileiro e continua fora do G6. No Independência, o América, que teve a maior posse de bola, não conseguiu a vitória contra o Fortaleza, que mesmo com o drama da expulsão de um de seus jogadores nos minutos finais, fechou o jogo em 2-1, com 2 gols de Galhardo e 1 gol de pênalti de Wellington Paulista. O jogo entre Ceará e Cuiabá, na Arena Castelão, foi encerrado antes do tempo por conta de confusão entre torcedores na arquibancada. Cuiabá, que sofreu uma expulsão logo no começo do segundo tempo, conseguiu um gol com Davidson aos 82 minutos, e foi aí que a confusão começou. Pouco tempo depois, quando o Jô havia acabado de igualar o placar para o Alvinegro, os torcedores do Ceará invadiram o campo, brigando entre si e até chegaram a cercar alguns jogadores para agredi-los. É provável que o clube seja punido jogando com os portões fechados sem o apoio da torcida no próximo jogo. O clássico da rodada entre Palmeiras e São Paulo resultou em 0-0. O São Paulo criou as melhores chances nos primeiros minutos, mas ao decorrer do jogo foi perdendo o capricho. No final do primeiro tempo, Ferraresi deu uma cotovelada fora de lance em Danilo, que resultou em expulsão direta. O segundo tempo foi melhor para o Palmeiras, que apareceu mais no campo de ataque e conseguiu um pênalti em uma das bolas aéreas, onde Calleri acabou acertando a mão na bola. Gustavo Scarpa foi para a batida, mas acabou parando na defesa de Felipe Alves. E para fechar o jogo, aos 45 do segundo tempo, Beraldo fez uma falta em Endrick, impedindo uma chance clara de gol e foi expulso. Palmeiras continua sendo líder isolado, enquanto São Paulo luta para estar ao menos no G8 do Brasileirão. Fora de casa, o Fluminense venceu o Avaí por 3-0. Os gols da partida foram marcados por Cano, artilheiro do torneio, David Braz e Martinelli. Com essa vitória, o Flu encerra o jejum após 3 derrotas consecutivas. Chega aos 54 pontos e volta ao G4 na quarta colocação. Já o Avaí segue na vice-lanterna, com 28 pontos e cada vez mais próximo ao rebaixamento. Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense chegou a 15 jogos sem derrota em casa na Série A e abriu vantagem dentro do G6. Em jogo contra o Curitiba, a equipe atleticana ganhou de 1-0 com um belo gol de Alex Santana. O Furacão ainda atrasou uma possível reação do rival, que está na briga contra o rebaixamento, 3 pontos acima do Z4. Pela Série B, o clima também foi tenso. O jogo entre Vasco e Sport ficou paralisado por quase 50 minutos após torcedores do Sport invadirem o campo e colocarem em risco a integridade dos jogadores e árbitros. A partida também contou com a expulsão dos jogadores do Vasco, Raniel, que recebeu 2 cartões amarelos, um por tirar a camisa na comemoração após o gol de pênalti e outro por provocar a torcida adversária. E o meia Luiz Henrique, que tomou cartão vermelho direto por conduta violenta. Fim do jogo, 1-1 na Ilha do Retiro. Contra o Vila Nova, o Cruzeiro esteve longe da sua melhor versão. O time que é líder isolado da Série B foi derrotado pelo Vila Nova por 1-0 no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, na sexta-feira 14, pela 35ª rodada. Esse foi o terceiro jogo consecutivo do time mineiro, sem vitória, desde que foi campeão da competição nacional. E por hoje é isso, meus amigos. Um beijo e uma ótima semana a todos.
Valeu demais, Carol! Agora vamos para o opinativo de hoje, com os detalhes dos primeiros 90 minutos da batalha entre Corinthians e Flamengo.
O jogo foi muito disputado, com muitas chances e polêmicas, mas agora é esperar para a próxima quarta, quando vai decidir quem vai levar o troféu para casa.
Para falar mais sobre o primeiro jogo e a preparação para a partida de volta, chamamos o Arthur DeVito.
Agora, no Tiro Livre, opinião.
Chega mais, Arthur.
Boa noite, Matheus, boa noite, Samira, e boa noite a todos ligados na 107,5. Vou começar de leve para acabar com a cereja do bolo, ok? Bom, de início, bora falar como foi o jogo em geral. O jogo foi de uma qualidade técnica alta. Apesar dos jogadores mais técnicos, como Renato Augusto e Arrascaeta, não estando em seu melhor momento, os times conseguiram esboçar bem as ideias que cada técnico teve para o confronto. Pelo lado do Flamengo, um time que tentava rodar a bola com jogadas rápidas e conseguia se aproximar do gol. Pelo lado do Corinthians, um time fazendo uma marcação alta e diminuindo os espaços para o toque de bola adversária. Podemos dizer que entre as duas estratégias, a do Flamengo deu mais certo. Com mais posse de bola e mais grandes chances criadas, o time do Dorival ficou bem mais perto do primeiro gol do que os donos da casa. Contudo, apesar da boa partida do Flamengo, o time de Vitor Pereira, em vários momentos, conseguiu se impor, principalmente no fim do segundo tempo. Conseguiu marcar alto o Flamengo e tomar a bola que gerou o lance mais polêmico do jogo. Mas já já falamos disso. Os destaques por parte do Corinthians foram o goleiro Cássio e o zagueiro Gil. Cássio novamente fez uma partida sensacional, com muitas defesas difíceis. Gil, por outro lado, conseguiu dar muita segurança na zaga, muitas vezes roubando bolas e encurtando os espaços do uruguaio e principal cabeça do Flamengo, Arrascaeta. Já pelo lado do Flamengo, os principais destaques foram o zagueiro Davi Luiz e o volante Thiago Maia. Ambos fizeram partidas defensivamente impecáveis. Davi Luiz, inclusive, fez uma boa partida ofensiva, roubando as bolas no campo de ataque e inclusive acertando o travessão. Enquanto isso, Thiago Maia foi firme em todos os lances, salvando inclusive uma das grandes chances de gol do Corinthians com um carrinho na hora exata. Entrando para falar dos lances polêmicos, antes de falar do lance do suposto pênalti, vamos ao amarelo que João Gomes recebeu. O lance foi extremamente normal, e para dezenas de outros lances parecidos, o árbitro não mostrou nenhum amarelo. Então, pensando no primeiro lance da falta de João Gomes, o cartão não foi justo. E já fora da final, o atleta ficou desestabilizado em campo, o que prejudicou o Flamengo no desenrolar do jogo e também pela falta que fará o jogador no Maracanã. Indo agora para o lance do pênalti, sim, caro ouvinte. Nessa altura você já viu e reviu o lance diversas e diversas vezes, já entrou em dezenas de vídeos no YouTube para ver os comentaristas analisando e comentando sobre o lance, mas aqui vai meu ponto de vista. O motivo do porquê o pênalti não foi dado não existe. A bola não toca na barriga de Léo Pereira, e por isso o discurso do VAR já pode ser questionado. Tendo em vista isso, a certeza que o VAR deu para o juiz pode ter feito o árbitro não rever o lance, e de alguma forma prejudicou o Corinthians. Ah, Arthur, mas o Léo Pereira não estava com o braço ampliando o espaço. Sinceramente, a mão está longe do corpo, e apesar de não ser muito longe, o toque foi suficiente para desviar a bola do destino dela, que eram os pés de Juliano. Sim, sim, podemos entrar em diversas outras questões, como se esse pênalti seria marcado ou não no exterior. Mas estamos falando de Brasil, e no Brasil, pênaltis assim são marcados a todo momento. Tanto contra quanto a favor de ambos os times. Bom, com tudo igual no primeiro confronto, as chances de título se multiplicam para os rubro-negros, que claramente são favoritos. Mas diferente do jogo da Libertadores, o Corinthians não chega para fazer uma virada, mas sim conseguir um gol ou levar para os pênaltis. Posto isso, o confronto desta quarta-feira de certo irá acelerar os corações de torcedores e secadores de todo o país. Mas enfim, pessoal, após muita polêmica, me despeço aqui. Uma ótima semana esportiva a todos.
Valeu, De Vito! Agora vamos para o nosso tradicional giro pelo mundo, com os jogos da Champions League, o Mundial de Vôlei Feminino e mais.
Bora lá, Samira! E para falar do que aconteceu no esporte internacional, é com o Helder Rodrigues.
Destaques Internacionais.
Fala aí, Helder.
Boa noite, muchachos e muchachas, aos nossos ouvintes aqui da rádio. Infelizmente, não trago notícias boas das nossas meninas no Mundial de Vôlei. Mais uma vez, o sonho do título mundial foi adiado. No torneio realizado na Polônia e Holanda, as brasileiras chegaram na final para enfrentar a atual campeã mundial, a Sérvia, depois de um jogo bastante intenso contra a Itália. No primeiro set, o time brasileiro sentiu um pouco o gostinho do próprio veneno que usaram no jogo contra a Itália, o bloqueio. As europeias foram melhores no fundamento e não cederam pontos. Ainda, comandadas pela oposta Boskovic, as sérvias ditavam um ritmo agressivo nos ataques e, apesar de cometerem mais erros, também levavam mais pontos. Dessa forma, o primeiro set fechou em 27 a 25 para elas. No segundo set, as brasileiras chegaram a manter 4 pontos de vantagem no início, mas a agressividade das eslavas seguia em cena e levou a virada e mais um set para as europeias. Parcial de 25 a 22, com destaque para Boskovic, que marcou 9 pontos sérvios no set. Por fim, com o time brasileiro cansado, físico e mentalmente, não ocorriam variações de jogadas, e as adversárias deram um golpe final. 25 a 17, e um bicampeonato mundial invicto para elas. Apesar disso, é válido destacar que essa medalha de prata vem para premiar a reconstrução desse time brasileiro, que está em renovação. Enquadra via menos da metade do time que conquistou a prata em Tóquio. E jogadores muito interessantes estão surgindo aí. E para você saber mais sobre vôlei, acompanha lá o nosso podcast no Spotify, Toque na Rede. Agora para o campo e bola, tivemos mais uma rodada de Champions League com goleadas e um empate bem eletrizante. No grupo A, o líder Napoli, com 100% de aproveitamento, aplicou mais uma goleada em cima do Ajax, depois do humilhante 6-1 da rodada anterior. Foi logo um 4-2 para segurar a liderança do grupo e garantir a vaga na próxima fase. Outro que também não sabe brincar é o Liverpool, que fez um jogo muito distinto frente ao Rangers. Os escoceses abriram o placar no primeiro tempo com Arfield e o mantiveram, um jogo bastante mocorongo na primeira metade. Já na segunda metade, o jogo começou a esquentar quando a anomalia egípcia, repito, anomalia egípcia, Salah, entrou em campo aos 23 minutos. 13 minutos depois, ele já havia marcado 3 gols. 1, 2, 3 gols. O hat-trick mais rápido da história da competição, que demorou exatamente 6 minutos e 12 segundos ao todo. Ainda, Firmino anotou 2 gols, deu assistência para o gol de Darwin Nunes e Elliot bateu o prego final. Placar final de 7-1 e os Reds só dependem de um empate para segurar a vaga na próxima fase. No grupo B, Atlético de Madrid e Clube de Bruges empataram sem gols, e o Porto venceu o Bayer Leverkusen fora de casa por 3-0. Clube de Bruges segue em primeiro com 10 pontos, seguido de Porto com 6, Atlético de Madrid com 4 e Bayer Leverkusen com 3. Pelo grupo C, o Barcelona e a Inter de Milão realizaram o jogo mais eletrizante da rodada. O time espanhol não poderia perder, senão dava adeus à chance de vaga na próxima fase, e os italianos se garantiriam. Em um Camp Nou lotado com mais de 90 mil pessoas, a torcida viu um jogo bastante pegado no primeiro tempo, com chance para ambos os lados, mas domínio espanhol e sem bola na casinha. O cenário mudou aos 40 minutos quando Rafinha se esforçou ao máximo para pegar uma bola que saía de campo, tocou no lateral Sérgio Roberto, que cruzou rasteiro na área para o gol de Dembélé. Fim de primeiro tempo e os donos da festa estavam fazendo dever de casa, mas ainda havia mais um tempo pela frente. Logo aos 4 da etapa final, Piqué falha na interceptação de um lançamento e o volante Barella da Inter guarda. 13 minutos depois, em mais uma falha catalã, Lautaro Martínez recebe bom lançamento e guarda mais um gol para os italianos. Era o Barcelona flertando forte com a eliminação da Champions. Mas, 20 minutos depois, a estrela polonesa de Lewandowski resolveria aparecer. Em cobrança de escanteio, e do jeito que deu, primeiro de cabeça, depois de perna esquerda, o polonês tirou a corda do pescoço da sua equipe. E como se não bastasse a emoção que o jogo já tinha, o lateral da Inter, Gosens, vira novamente o jogo. Mas não adiantou muito, já que 3 minutos depois, já no apagar das luzes, Lewandowski guardou mais um de cabeça e deu números finais à partida. Barcelona 3, Inter 3. Já o Bayern de Munique, que venceu o Victoria Poesem por 4-2, garantiu a sua vaga antecipada. No grupo C, o Bayern segue com 12 pontos, a Inter com 7 e o Barcelona, ainda com chances, segue com 4. Pelo grupo D, Tottenham venceu Eintracht Frankfurt por 3-2 e segue líder com 7 pontos, à frente do Olympique de Marseille, que venceu o Sporting por 2-0. Ambos têm 6 pontos e em quarto o próprio Frankfurt fecha o grupo com 4 pontos. No grupo E, o Chelsea chegou a 7 pontos com a vitória sobre o Milan, que agora permanece em terceiro com 4 pontos, atrás do segundo colocado, Salzburg, com 6 pontos, que empatou em 1-1 com lanterna Dinamo Zagreb, que tem 4. Pelo grupo F, o Real Madrid segue na liderança com 10 pontos, depois de empatar com o terceiro colocado, Shakhtar Donetsk, que acumula 5 pontos agora. Em segundo no grupo, o Leipzig, com 6 pontos, venceu o lanterna Celtic por 2-0, fora de casa. No grupo G, tivemos 2 empates, um sem gols entre Copenhague e Manchester City e o outro em 1-1 entre Borussia Dortmund e Sevilha. Dessa forma, a tabela segue com City classificado com 10 pontos, Borussia com 7 e Sevilha e Copenhague com 2. E fechando os grupos, Paris Saint-Germain e Benfica ficaram em empate em 1-1 e seguem dividindo a liderança com 8 pontos, com Paris levando vantagem no número de gols pró. Enquanto a Juventus complicou a sua chance de classificação, após perder por 2-0 para o israelense do Maccabi Haifa. Ambas equipes têm 3 pontos, com os italianos levando vantagem no saldo de gols. Pessoal, por hoje é só. Um forte abraço para quem segue na vibe do amor.
Mandou bem, Helder. Agora vamos para a Súmula Tiro Livre e já vamos entrar em clima de Copa do Mundo. Semanalmente, estamos fazendo a análise dos grupos da Copa do Mundo até o início do Mundial.
Na súmula de hoje, vamos falar do grupo D, com França, Austrália, Dinamarca e Tunísia. E quem vai dar um panorama sobre como pode ser a disputa no quarto grupo da Copa é Pedro Bueno.
Súmula Tiro Livre.
Chega mais, Pedro.
Boa noite, Samira, Matheus, e uma boa noite para todos os ouvintes. Vamos para mais um grupo da Copa do Mundo? Faltando pouco mais de um mês para o Mundial do Catar, nós chegamos ao grupo D, com o atual campeão do mundo, a França. Além dos favoritos ao título, o grupo D conta com a Austrália, a Dinamarca e a Tunísia. Começando pela letra A, obviamente, falarei sobre a Austrália, que só chegou nessa Copa do Mundo após uma disputa de pênalti emocionante contra o Peru. Depois de ficar em terceiro no seu grupo nas eliminatórias da Ásia, a equipe eliminou o Emirados Árabes Unidos no playoff asiático. E sim, mesmo localizada na Oceania, a Austrália disputa as eliminatórias na Ásia e teve dificuldades neste ano. Depois de passar pelo Emirados Árabes, a seleção foi para a repescagem intercontinental e enfrentou o Peru. Após um empate em 0-0, a vaga na Copa do Mundo foi disputada nos pênaltis e a Austrália venceu por 5-4 graças ao brilho do goleiro Andrew Redmayne, que saiu do banco no último minuto da prorrogação e fez 2 defesas cruciais. que estrela do goleirão. Mas mesmo após uma classificação complicada e emocionante, a Austrália não tem grandes ambições no Qatar. Essa será a sexta participação em Copas e em 4 oportunidades caiu na fase de grupos, conseguindo apenas uma vitória nessas 4 ocasiões. Só a Copa de 2006 que foi mais marcante, pois os australianos se classificaram para as oitavas e foram eliminados pela futura campeã Itália com um gol de Totti no último lance da partida. O líder técnico da Austrália é o goleiro Matthew Ryan, que já passou pelo Arsenal e outros clubes da Premier League. Atualmente ele está no Copenhague, da Dinamarca, time que está na Champions. Falando em Dinamarca, vamos falar da próxima seleção que está no grupo D. E, assim, este esquadrão europeu tem potencial para ser a zebra e os queridinhos da Copa do Mundo, pelo carisma e pelo ótimo futebol jogado. Semifinalista da última Eurocopa, a Dinamarca está preparada para ir longe no Mundial. Com um elenco recheado de boas opções e um esquema tático extremamente bem definido, a seleção está pronta para, pelo menos, repetir o feito de 1998, a sua melhor campanha dentre as 5 participações em Copa do Mundo. Em 98, a equipe foi até as quartas de final, quando foram eliminados pelo Brasil, vice naquele ano. Indo para a sexta participação em Copas, a Dinamarca ostenta o fato de não ter disputado o mata-mata em apenas uma ocasião, em 2010. E neste ano, é favorita a classificação junto da França. E assim, pode sonhar com a primeira colocação, ainda mais ao notar que a Dinamáquina enfrentou a França 2 vezes depois da Copa de 2018 e venceu os 2 jogos. Os trunfos da forte Dinamarca vão além da ótima estrutura tática do time. Os jogadores são extremamente talentosos. O goleiro Schmeichel, do Nice, da França, o zagueiro Kjaer, do Milan, o ala Marrel, da Atalanta, e o volante Højbjerg, do Tottenham, se destacaram na Euro do ano passado e querem ir bem novamente. Mas assim, é impossível falar da Dinamarca e não lembrar de Christian Eriksen. O meia que está muito bem no Manchester United teve um mal súbito durante a Eurocopa e comoveu o mundo todo, mas se recuperou e quer a Copa do Mundo para desfilar todo o seu talento mais uma vez. Olho neles, porque eles podem fazer história no Qatar. Se a Dinamarca sonha com a primeira colocação, é porque uma seleção é favorita a este posto, e não há dúvidas disso. A França deve ficar com a liderança do Grupo D e é uma das favoritas ao título da Copa do Mundo, junto de Brasil e Argentina. Depois do título mundial de 2018, os franceses seguem confiantes, principalmente por também terem conquistado a Nations League em 2021. Um insucesso na Eurocopa do ano passado, quando caiu para a Suíça nas oitavas, com direito a erro de Mbappé nas cobranças de pênalti, não abalou o favoritismo da França. No entanto, tem uma maldição que está tirando o sono dos franceses. Os últimos 3 campeões mundiais foram eliminados na fase de grupos da Copa seguinte. A Itália, em 2010, a Espanha, em 2014, e a Alemanha, em 2018, deixaram uma maldição para a atual França, que tem uma lembrança recente de queda dessa forma. Em 2002, logo após o seu primeiro título mundial, que ocorreu em 98, a equipe caiu na primeira fase. Será que ocorrerá novamente? Apenas o futuro dirá, mas não há dúvida sobre a qualidade do elenco francês, que vem muito forte para essa Copa do Mundo. Com a base mantida de 2018, a França conta com uma novidade extraordinária. Desta vez, o melhor jogador do mundo da última temporada estará no elenco. Karim Benzema ficou fora da Copa de 2018 por indisciplina, mas retornou em 2021 e estará no Qatar pronto para se tornar campeão mundial. Único título que falta ao impressionante currículo do pentacampeão da Champions League pelo Real Madrid. A única grande ausência francesa é em N'Golo Kanté. O volante do Chelsea está fora do Mundial por lesão. E agora, para finalizar o Grupo D, vamos falar sobre a Tunísia, seleção que já está comemorando a oportunidade de jogar a Copa do Mundo e quer conquistar um ponto ou marcar um gol, no máximo. Os africanos estão bem distantes dos europeus do Grupo D e disputará com a Austrália a terceira colocação, que é bem inútil, diga-se de passagem. Mas essa realidade de apenas desfrutar a Copa do Mundo pode ser explicada pela baixa qualidade do elenco e principalmente pela história tunisiana. A seleção já participou de 5 Copas e sempre caiu na fase de grupos. Além disso, nessas 5 edições, o país africano venceu apenas 2 partidas e marcou 13 gols, ou seja, tem média menor que 3 gols por mundial disputado. Em 2018, a Tunísia perdeu para a Inglaterra e para a Bélgica, mas conseguiu triunfar frente ao Panamá e saiu da Rússia satisfeita, porque era o resultado possível em meio a um grupo complicado. O destaque da equipe é o meio-atacante Kasri, que atualmente joga no Montpellier da França, mas já esteve no Sunderland da Inglaterra. E assim, A gente viu o estilo de jogo da Tunísia recentemente. A seleção africana enfrentou o Brasil na última data FIFA e os tunisianos não conseguiram jogar, ficando apenas fazendo faltas duras. O placar de 5-1 para a nossa seleção deixou claro que a Tunísia tende a ser apenas uma figurante na Copa. Antes de finalizar, vamos para o nosso rápido boletim sobre a seleção brasileira e tem uma notícia animadora. O atacante Richarlison, titular e destaque da seleção nos últimos jogos, se lesionou enquanto atuava pelo Tottenham e todos ficamos receosos por ele perder a Copa do Mundo. Mas felizmente, a lesão que o Pombo, como ele é chamado, teve foi de grau 1, sem chances de perder a Copa do Mundo. Ele volta em 2 semanas e teremos o nosso camisa 9 à disposição. Ficamos aqui e ficamos na torcida pela rápida recuperação do Pombo. Um grande abraço a todos e até a próxima.
Obrigada, Pedro. E por último, mas não menos importante, papel e caneta na mão, porque é hora dos serviços da semana.
O que acontece na UFO? Você fica sabendo no Tiro Livre. Serviços UFO.
A UFO divulgou a relação dos candidatos aprovados em quinta chamada para as vagas do SISU. As solicitações de matrículas dos estudantes precisam ocorrer até às 4 da tarde do próximo dia 19 de outubro, quarta-feira. Quem não cumprir este prazo perde o direito de vaga.
No dia 25 de outubro, às 3 da tarde, haverá a divulgação da lista de aprovados da sexta e última chamada. Os candidatos terão até às 4 da tarde do dia 26 para efetuar as solicitações de matrícula.
Apito final, Tiro Livre.
Apito final no Tiro Livre de hoje.
Para sugestões e dúvidas, mande mensagem no Facebook do programa www.facebook.com/tirolivre.
Aproveite e curta a página da Rádio Universitária FM no Facebook e no Instagram. Além disso, dá uma força pra gente e siga o programa por lá, @tirolivreufo.
Fique atento às próximas edições, semanalmente, toda segunda-feira, 8 horas da noite. Vale ressaltar que todos os nossos programas estão disponíveis em nosso Spotify.
Também no Spotify, fique de olho nos nossos podcasts. É só pesquisar Tiro Livre UFO no aplicativo.
O Tiro Livre é uma iniciativa da PROAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO.
Caso você esteja andando pelos campi da UFO e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da UFO Segura, 34 999 96 4597. Repetindo, 34 999 96 4597.
Essa edição foi produzida por Arthur Martins, Ana Carolina Silva, Arthur Devito, Helder Rodrigues, Pedro Bueno e Caio Coutinho. Apresentado por mim, Matheus Batista, e pela minha amiga Samira Batalha. Edição de Benício Batista, revisão de Lázaro Martins e apoio técnico de Edinho Borges e Mário Azevedo.
Boa noite, Matheus, e a você, ouvinte. Muito obrigada pela audiência nesta edição do Tiro Livre.
Boa noite, Samira, e a todos que estiveram conosco na 107,5. Um abraço e uma ótima semana esportiva para vocês.
Universitária apresentou Tiro Livre.
O conteúdo que você ouviu é de uma produção independente, sendo assim de inteira responsabilidade de seus idealizadores.